Essa é a SBS em português.
O governo reconhece que o programa de vacinação da Austrália está atrasado. Moradores devem evacuar o meio-oeste australiano com a chegada do ciclone Sejora ainda neste domingo. Morgan Kelly, da KPMG, é o novo administrador temporário do Clube Português de Sydney. E Príncipe Charles fala pela primeira vez sobre a morte do seu pai, o Príncipe Philip. São as notícias da Austrália e do Mundo da Rádio CBS para este domingo, 11 de abril de 2021. O governo federal espera ter todos os australianos vacinados com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 até o final deste ano. O programa de vacinação da Austrália sofreu um grande revés na semana que passou, após autoridades recomendarem o uso da vacina da AstraZeneca somente para quem tem mais de 50 anos, devido ao risco da formação de coágulos de sangue. Mas o ministro australiano do Comércio, Dan Tehan, disse que o mundo ainda está sofrendo com a pandemia e que as coisas podem mudar rapidamente.
And you've just got to make sure you set your goals, but you're prepared to adjust those as things occur. But very much we're hoping to have every Australian vaccinated by the end of the year. Obviously, this announcement about these extra 20 million doses of the Pfizer vaccine is welcome.
Moradores do meio-oeste do estado da Austrália Ocidental, Western Australia, WA, estão sendo avisados a evacuarem antes da chegada do ciclone tropical Sejora, trazendo fortes ventos de até 150 km por hora, chuva torrencial e ondas muito grandes no momento em que cruzar do mar à terra nesta tarde de domingo. Jenny Sturrock, do Instituto de Meteorologia, disse que ciclones de categoria 2 como esse são muito raros no estado.
A Category 2 system features winds strong enough to damage homes, blow over trees, and make conditions dangerous to be outside. Residents and tourists along WA's west coast don't see a cyclone crossing every year, so it's important that you do get prepared, follow all advice from emergency services.
Morgan Kelly, da KPMG, é o novo administrador temporário do Clube Português de Sydney. A autoridade independente de bebidas e jogos de New South Wales, Nova Gales do Sul, conhecido como ILGA, Independent Liquor and Gaming Authority, nomeou o administrador temporário para o clube da comunidade portuguesa de Sydney, conhecido como o Clube do Fraser Park, após ter concluído que o conselho diretor do Fraser Park, que tem como presidente Miguel Vairinhos, deixou de ser efetivo nas suas funções de governar o clube. Morgan Kelly deverá analisar a situação financeira do clube, a atuação da direção atual e definir planos para o futuro. Está em jogo a viabilidade do clube e será estudada a possibilidade do clube continuar operando. O presidente da ILGA, Philip Crawford, disse que o ato foi decidido após uma investigação inicial sobre a maneira como o clube vinha sendo administrado. Segundo ele, quando a direção de clubes não é mais eficiente, a ILGA tem poderes dentro da Lei de Clubes Registrados, o Registered Clubs Act, de 1976, de nomear um administrador independente para governar o clube. O administrador temporário vai trabalhar consultando a ILGA e também os sócios do clube português. Miguel Vairinhos, o presidente agora afastado do clube português, disse que não vai dar entrevista ao nosso programa enquanto o caso está sob júdice. A SBS Português deverá trazer mais informações e entrevistas sobre estes eventos nos próximos dias. O príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, falou pela primeira vez desde a morte do seu pai, o príncipe Philip, na última sexta-feira, aos 99 anos.
My family and I miss my father enormously. He was a much loved and appreciated figure. Apart from anything else, I can imagine, and we're so deeply touched by the number of other people here and elsewhere around the world in the Commonwealth who also, I think, share our loss and our sorrow.
O funeral do príncipe Philip será no castelo de Windsor no próximo sábado, 17 de abril, com a rainha Elizabeth e familiares, seguindo as regras Covid, com o uso de máscaras e distanciamento social. O Brasil registrou quase 72 mil casos e 2.616 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram registradas 351.334 mortes e o número de casos, 13.445.000. São Paulo é o estado com maior número de casos e de mortes. Entre os óbitos, o segundo lugar está com Rio de Janeiro, seguido de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Enquanto isso, São Paulo está voltando para a fase vermelha e autorizou jogos de futebol e atividades presenciais nas escolas. 3 dias após registrar um novo recorde de óbitos por Covid-19, o governo estadual decidiu sair da fase emergencial e passar para a fase vermelha um pouco menos restritiva. Nesta reportagem da Rádio Agência Nacional, o coordenador do Centro de Contingência para o Coronavírus, Paulo Menezes, disse que a queda no número de internações justificou a decisão.
Nós começamos a ter já uma redução progressiva de novas internações. Ela é mais intensa nas internações de enfermarias, mas também já estamos observando uma redução a cada dia no número de pacientes internados em UTI.
A queda de internações foi de pouco menos de 18%. Saiu de 3.200 novas internações por dia para cerca de 2.600. Já a taxa de ocupação dos leitos de UTI ficou abaixo de 90%, mas ainda segue alta, com 88% dos leitos ocupados, em média, em todo o estado. Nessa sexta-feira, São Paulo voltou a registrar a morte de mais de 1.000 pessoas em um único dia. O número exato é de 1.008. Na terça-feira, chegou a registrar 1.389 óbitos. Paulo Menezes explicou que esse número ainda deve demorar um pouco para cair.
Nós estamos vendo ainda assim um aumento progressivo de óbitos, infelizmente, porque o óbito é o desfecho mais trágico e mais tardio de alguém que foi infectado pelo vírus. Eu acredito que nas próximas 2 semanas nós vamos, para óbitos, também começar a ver uma melhora desses indicadores.
Com a decisão, esportes coletivos profissionais estão autorizados. Com isso, o Campeonato Paulista de Futebol será retomado neste final de semana. Os jogos no estado de São Paulo foram suspensos assim que começou a fase emergencial, no dia 15 de março. E a Federação Paulista criou polêmica ao tentar continuar o campeonato com jogos em outros estados. A última partida foi no dia 24 de março, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. As escolas também estão autorizadas a receber estudantes em salas de aula a partir de segunda-feira. O limite é de 35% dos alunos e a presença não é obrigatória. A vacinação para os profissionais do setor com idade a partir de 47 anos estava marcada para começar na segunda-feira, mas foi antecipada para este sábado. O Sindicato dos Professores e dos Profissionais de Educação continuam cobrando a vacinação para todas as faixas etárias. Algumas medidas restritivas tomadas na fase emergencial vão ser mantidas na fase vermelha. Cultos e celebrações religiosas coletivas continuam proibidos. Também está mantida a recomendação de teletrabalho para os setores não essenciais e o escalonamento de horário de trabalho para as atividades essenciais, para tentar diminuir a lotação no transporte público. O toque de recolher continua em vigor entre 8 da noite e 5 da manhã. A fase vermelha começa na próxima segunda-feira e vale até o dia 18 de abril. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
E neste Neste sábado, o nadador brasileiro Bruno Fratos, um dos melhores do mundo, marcou o tempo de 21 segundos e 80 centésimos numa prova de 50 metros, nado livre nos Estados Unidos, e estabeleceu um índice olímpico. Ainda não se sabe se ele irá a Tóquio, mas já cravou uma vaga da natação na delegação, que agora tem 200 nomes certos. Luciano Borges, desde São Paulo, conta mais.
Foi nesse sábado, num torneio em Mission Viejo, na Califórnia. O Bruno Fratos venceu a prova desse torneio dos 50 metros, bateu dois americanos, Caleb Dressel e o Nathan Adrian, que são os dois caras que têm os melhores índices no ranking mundial, e estabeleceu o tempo de 21 segundos e 80 centésimos. Já é índice olímpico. Agora, não quer dizer que ele está na Olimpíada. Ele ainda precisa que nenhum outro nadador brasileiro, dois outros nadadores brasileiros, não batam, não façam um tempo melhor que ele para ele poder ir. O que ele fez foi garantir uma vaga, aliás, garantiu que já temos 200 atletas brasileiros que vão para a Olimpíada, todos com índice, né? Agora, entre o dia 19 e o dia 24 desse mês, nós vamos ter uma seletiva brasileira no Rio de Janeiro, e nós temos nadadores velocistas, como o Pedro Spajari, o Marcelo Quereguini, o Ítalo Manzini, que podem tentar nadar abaixo de 21 segundos e 80 centésimos, e se dois desses três, ou mesmo os três nadadores, conseguirem, os dois com o melhor tempo, vão para os Jogos de Tóquio, e aí o Bruno Fratos ficaria de fora. O Bruno Fratos não participa dessa seletiva brasileira, exatamente por conta da pandemia. Ele foi autorizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro e competiu lá nos Estados Unidos, onde ele mora, né? Então vamos ver o que acontece agora. O Bruno Fratos tem sido, nas duas últimas edições de Jogos Olímpicos, um nadador que bateu na trave, precisa estar pouquinho perto de conseguir uma medalha, tanto no 50 quanto no 100, e mesmo no revezamento 100 metros nado livre, né? O 4x100. Luciano Borges para a SBS.
E passamos à previsão da meteorologia para hoje em Perth. Tempo chuvoso, claro. Máxima de 24 graus. Em Adelaide, nublado, 19. E em Melbourne, chuviscos. Tempo ventoso, máxima de 15 graus. Em Hobart, também chuviscos, máxima de 13 graus. Em Canberra, parcialmente nublado, máxima de 14. E em Sydney, tempo bom, máxima de 22 graus. Em Brisbane, tempo bom, 29. Em Darwin, pode haver chuviscos, máxima de 33. Como vemos aí, as temperaturas baixaram bastante em todo o sul aqui da Austrália, com essa nova frente fria chegando aí do continente antártico. Muito frio aqui na Austrália para os próximos dias.
Compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.